Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores avaliam que MPs dos museus podem impedir tragédias como a do Museu Nacional.
Proposta limita o trabalho de gestantes em condições de insalubridade.
Projeto em análise no Senado reduz benefícios de presidiários.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores avaliam que as duas medidas provisórias dos museus podem impedir novas tragédias, a exemplo do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Entre as novidades estão a permissão para doações privadas e a criação de uma agência que vai cuidar de todo o acervo do governo federal. Repórter Érica Christian.
A primeira medida provisória transforma o Instituto Brasileiro de Museus na Agência Brasileira de Museus, que vai administrar as 27 coleções federais. A ABRAM será mantida com recursos públicos e privados e já terá como desafio a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A previsão é de um repasse inicial de 200 milhões de reais que viriam de verbas destinadas ao SEBRAE, que já questiona a perda financeira. A segunda medida provisória cria fundos patrimoniais para arrecadar, gerir e destinar doações de empresas privadas, estatais ou de pessoas físicas para a melhoria dos acervos nacionais. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acredita que as duas MPs vão ajudar na reestruturação dos museus do país.
O presidente da República responde à altura o clamor da sociedade brasileira de ter uma estrutura melhor para cuidar da memória nacional, da cultura nacional, da preservação de todo o nosso acervo que traduz a nossa história, traduz a nossa identidade cultural.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, avalia que o problema não é de falta de estrutura, mas de recursos. Ele pediu urgência na destinação de verbas ao revelar que todo o acervo sobre o tráfico de escravos no Brasil, que está em Salvador, não tem a devida proteção.
É uma coisa que vai ser montada, mais uma estrutura organizacional, e não vai resolver. Caso dos museus e dos arquivos, é caso de urgência.
Estudantes brasileiros encontram dificuldades para aumentar notas em prova que mede qualidade do ensino básico.
Senador defende no plenário melhor qualificação e reconhecimento do mérito dos professores. Repórter Floriano Filho.
O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o principal indicador desse nível de ensino no país. Ele foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os resultados divulgados agora em setembro apontaram que os estudantes ficaram pouco acima da média nos anos iniciais do ensino fundamental, mas não atingiram nem a meta mínima nos anos finais. O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, afirmou no plenário do Senado que o resultado no ensino médio foi ainda pior.
No ensino médio, a tragédia foi muito pior. Nós tivemos uma nota de 3,8 quanto um objetivo de 4,7. Acima de 15 anos, entre 15 e 17 anos, a cada 3 jovens, um jovem está fora da sala de aula. Apenas 66% dos jovens se encontram nas escolas.
Roberto Muniz reconheceu que houve avanços no setor, mas disse que é importante aprimorar o modelo.
É óbvio que melhorou o salário dos professores, mas ainda é muito pouco. Precisamos fazer que a profissão de professor seja atrativa. E como fazer isso? Precisamos discutir algo importantíssimo, que é a meritocracia dentro da educação.
Gestantes somente poderão trabalhar em condição mínima ou média de insalubridade, com apresentação de atestado médico e aprovação do sindicato da categoria. É o que propõe o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Congresso Nacional aprovou várias mudanças na consolidação das leis do trabalho, que ficaram conhecidas como reforma trabalhista. Uma dessas novidades foi a autorização expressa para o trabalho de gestantes em condição mínima ou média de insalubridade. idade, desde que com apresentação de atestado médico. Pedro Chaves, senador do PRB de Mato Grosso do Sul, explicou que ele e vários senadores queriam aperfeiçoar esse e outros pontos da reforma. Para não atrasar a entrada em vigor das mudanças na CLT, concordaram em aprovar sem alterações o texto que veio da Câmara. Mas correções seriam feitas depois por meio de medida provisória. Como a MP caducou, prevalece o texto da reforma, que Pedro Chaves considera muito permissivo e que pode levar a abusos de empregadores de má-fé. Por isso, ele apresentou o projeto de lei para amarrar um pouco mais a possibilidade de trabalho de gestantes em condição mínima ou média de insalubridade.
Somente será autorizado, mediante apresentação de atestado médico, somado ainda a outra condição, a interveniência do sindicato representativo da categoria. Caso não haja um sindicato responsável, essa interveniência ficará a cargo da agência ou da gerência regional do trabalho e emprego competente.
Você sabia que a primeira eleição no Brasil aconteceu 32 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral? Ela foi indireta e os eleitores da Vila de São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal.
Foram escolhidos 6 representantes, que em seguida elegeram os integrantes do Conselho. Conheça um pouco da história do voto nesta reportagem de Maurício De Santi.
Por mais de 300 anos, os brasileiros puderam votar apenas na esfera municipal. Só em 1821 é que foram eleitos 72 representantes da colônia junto à corte portuguesa. As eleições nos períodos da colônia e do império foram marcadas pela restrição ao voto. Só podiam ir às urnas cidadãos que comprovassem um certo padrão econômico. Outra marca foram as inúmeras fraudes. Era permitido, por exemplo, o voto por procuração. Também era comum a contabilização de votos de crianças, pessoas mortas, moradores de outros municípios, além dos eleitores que iam às urnas mais de uma vez. O título de eleitor só veio em 1881, com a chamada Lei Saraiva. Mesmo com a proclamação da República em 1889, o voto continuava um direito de poucos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero eram impedidos de votar. A eleição direta para presidente e vice-presidente deu ar da graça pela primeira vez apenas na Constituição Republicana de 1891. E Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito pelo voto direto em 1894. Apesar dos avanços, demoraria quase 40 anos para que o voto fosse assegurado às mulheres. Essa conquista só chegou em 24 de fevereiro de 1932, quando o Código Eleitoral Provisório permitiu que elas votassem nas eleições nacionais. Foi também no início da década de 30 que o voto passou a ser secreto, após a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Amanhã, na segunda parte da reportagem sobre a história do voto no Brasil, o voto ao longo do século XX e a expectativa para as eleições de 2018.
Os benefícios que presidiários têm hoje poderão ser reduzidos ou até mesmo excluídos. É o que determina um projeto de lei em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto é do senador Reditário Cassol, do PP de Rondônia, e restringe ou mesmo revoga vários benefícios hoje concedidos pela legislação aos presidiários. Entre as mudanças está o fim do auxílio reclusão, pago à família do preso segurado da Previdência. A proposta também acaba com a possibilidade de o preso pagar parte da pena por meio de estudo ou trabalho, aumenta prazos para progressão de regime e para obtenção de liberdade condicional, proíbe a saída temporária para condenados por crimes hediondos, aumenta de 5 para 10 anos o prazo de reincidência após cumprir a pena anterior e obriga o preso a reparar danos causados à vítima e a ressarcir o Estado pelos custos de sua manutenção com o dinheiro de seu trabalho. Reditário Cassol considera uma barbaridade o governo não ter dinheiro para atender a população e conceder prêmio aos criminosos. E lembra que a proposta está em discussão desde 2011.
Completou 7 anos que eu apresentei um projeto da alteração do Código Penal. Nós temos o povo sofrendo, os nossos governos não têm verba suficiente e os presos são beneficiados. Nós precisamos mudar isso aí.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.